Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, boa noite para você de casa, o pessoal do trabalho. Estamos começando nesta sexta-feira mais um Gabriela Esportiva, as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo. Vamos às manchetes de hoje. Neymar treina entre os titulares e deve reforçar o Santos contra o Chapecoense. Bahia libera zagueiro da base para os Emirados Árabes. Hamilton volta a brilhar e lidera o treino livre da Fórmula 1 na Hungria. Flamengo aguarda empresário de Almada para finalizar a transferência. Memphis faz ajustes, mas insiste em contrato de 3 anos. Real Madrid busca acordo com o City para contratar Rodri. STJD marca julgamento de Vitor Gabriel do Inter, expulso por entrada em Gabriel Peck. Aquela foi criminosa, hein, Zé Maria? Essas e outras informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo, agora no Gabriela Esportiva 6:12.
Gabriela Esportiva.
6:12, Zé Maria, todo no azulão hoje, né? Boa noite para você, José.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio César, meus amigos do Gabriela Esportiva. O Vitória me surpreendeu, gostei da intensidade, o jogo foi mostrado aqui para o sul da Bahia, pela TV Cabralha, né? Pela TV aberta, e o Vitória conseguiu um ponto muito precioso. Claro que sofreu muito, mas o goleiro Lucas Arcanjo acabou fazendo a diferença no duelo de ontem, pelo menos com 4 ou 5 defesas muito difíceis, e a verdade é que um Vitória pontuando num campeonato brasileiro deste ano muito diferente da campanha do ano passado, Café.
Muito bem, Zé Maria, 6:13, Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Tony Café, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvinte do Gabriela Esportiva. Você falou aí que o Memphis insiste em contrato de 3 anos.
Pois é, 3 anos de contrato.
Se o Corinthians quiser ter prazo de vida, é só renovar com o Memphis por 3 anos, porque vai ser nesses 3 anos que ele termina de afundar o Corinthians, e aí o Corinthians some do mapa de uma vez por todas, porque Corinthians já deve a ele mais de 40 milhões, né? E o salário dele não é barato, fora as vantagens, os gatilhos que tem, premiação por título e outras coisas a mais, né? Pagamento de hotel caríssimo, né? Então, se o Corinthians quiser realmente se atolar de vez e nos próximos 3 anos sumir de vez do cenário do futebol brasileiro, é só renovar com o Memphis.
Ô, Júlio César, o mais cômico é tentando ajustar a diária de hotel, né? Trocar o cara para um hotel mais...
Como é que você paga, meu irmão?
Mais modesto, né?
Como é que você paga só de hotel mais de 300 mil reais para um jogador?
É difícil.
Fora, estamos... fora as vantagens
esqueça,
que ele tem no contrato.
Não esqueça também que o Corinthians, embora seja um clube com, esse, com essa cara, com esse perfil de clube devedor, mas tem uma torcida que tem uma força extraordinária.
Eu acho que
no estado de São Paulo.
A única coisa sólida.
Esse valor aí, ou muito mais do que esse valor, a torcida levantou naquele movimento, entendeu? Para ajudar na aquisição do estádio da
Itaquera. Mas não adiantou nada, né?
Não adiantou sim. Que amenizou os juros da Caixa Econômica Federal.
Mas o juros está rolando ainda.
O juros é todo mês,
Maria. É todo mês. Parou a campanha, ninguém aguenta não.
Ô, Júlio César, e para pegar esse gancho de julho aí, é o seguinte. O time tem que estar ganhando alguma coisa para a torcida poder até fazer o Pix, né? Mas quando a torcida não está ganhando nada, o time não está ganhando nada. A única coisa boa e sólida que e forte que o Corinthians tem é a torcida.
Pois é.
Entendeu?
Mas
porque
sabe...
o estádio nem dele é ainda que está pagando.
Você sabe como é bom essa torcida ajudar o Corinthians? Se associando.
Exatamente.
Sendo o torcedor sócio do clube. Porque aí vai aumentar uma parte da receita do clube. Essa receita vai ser uma receita fixa. Onde o presidente pode trabalhar em cima dessa receita e ir diluindo os débitos do Corinthians. Mas isso até agora não aconteceu.
Beleza, vamos começar o programa que ontem teve rodada da Copa Sul-Americana, né, com o Grêmio. Vamos lá, 6:16.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6:16, Zé Maria. Ontem o Grêmio visitou o Bolívar, né? E perdeu por 3-2. O Bolívar fez 3 e o Grêmio veio de lá pra cá com 3 na sacola.
Na minha opinião, resultado muito
e jogo
normal.
De volta,
o Bolívar jogando na altitude em casa também. É um time que tem uma intensidade muito diferente, né? O Grêmio é um Grêmio com altos e baixos, né? Quem me surpreendeu ontem foi a facilidade com que o Corinthians venceu o jogo de ontem. 3-0, placar construído ainda no primeiro tempo. Mas o resultado do jogo do Bolívar, com a vitória do Bolívar, com o Grêmio, para mim, um resultado que pode, inclusive, definir a classificação. Não sei se o Grêmio vai ter futebol para tirar esse resultado no jogo da volta.
Eu acho que dentro de casa o Grêmio tem condições, porque lá... Como você falou, enfrentou a altitude e a dificuldade dos brasileiros é a altitude, né? O que deixa o Grêmio vivo ainda...
Aí teria que ganhar o quê? De 5?
Não, não foi 3-2?
Foi 3-2.
O que deixa o Grêmio vivo é porque perdeu por um gol de diferença. Se ele der 2-0 lá, ele reveste. 1-0 vai para a disputa de pênalti. Então, a vaga não está definida ainda. Não. Né? A mesma dificuldade que o Grêmio teve lá com a altitude, eles podem ter cá com o frio, com não sei... Mas não, eu acho que o Grêmio dentro de casa
pode jogar melhor.
Eu acho que dentro de casa, mesmo um time que ainda não mostrou, não encaixou direito, oscilou muito o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas dentro de casa, diante da sua torcida, na sua arena, o Grêmio é mais Grêmio.
Muito bem, e para fechar aqui a Sul-Americana, a rodada de ontem, que foi o primeiro jogo, né? O Boca Juniors venceu o Rings por 1-0 e o Santa Fé venceu o Caracas por 2-0. 6:18.
Gabriela Esportiva.
Campeonato Brasileiro, né? Ontem tivemos, né, rodada aí, na rodada 19, né? Um jogo Corinthians e Remo, também o Remo, né, Zé Maria?
Sim, mas o Corinthians venceu com salários atrasados, né? Com todo o clima ruim. O Corinthians construiu, pavimentou o resultado ainda no primeiro tempo, teve muita tranquilidade. No segundo tempo, tirou o pé.
Júlio,
tem que tirar
o
pé, entendeu? Esse jogo aí foi fechando a 20ª rodada.
Sim, sim.
Diferente do jogo do Vitória, que foi um jogo atrasado. Esse jogo do Vitória com o Botafogo foi jogo da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro lá atrás.
A 19ª,
não? Tempo.
Fechando
não.
A 19ª. A 20ª vai
Vitória,
começar amanhã.
A 20ª começa amanhã. É. O Vitória foi jogo atrasado da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Vitória dentro do campo do Botafogo, no tapetinho, como você faz questão de frisar, foi um Vitória que o Botafogo teve muito mais posse de bola, Uma posse de bola, eu diria até que muito forte. Mas o Vitória soube sofrer, né? O Vitória soube se defender, um ponto muito precioso, e a cada jogo a gente vai aí. É claro que o Vitória ainda está devendo uma vitória como visitante. Isso, de fato, ainda não aconteceu. Né? Na próxima rodada, já pela 20ª, vai jogar lá na casa do Remo. Se acontecer, vai ser o primeiro triunfo rubro-negro fora de casa. Mas o jogo do Rio, Botafogo batalhou, martelou, criou oportunidades, entendeu? Bola na trave, grandes defesas do Lucas, né? Do Lucas Arcanjo, sem dúvida nenhuma. Um jogador que se valorizou muito. A fase dele é uma fase diferente de algum tempo atrás, quando ele oscilou muito no gol do Vitória. Agora não. É uma fase interessante, né? Uma fase com segurança. Renovou o contrato, aumentou o salário dele, aumentou também a multa contratual, e parece que finalmente o Lucas encontrou a tranquilidade que precisava para se destacar na posição hoje considerado um dos melhores goleiros do futebol brasileiro.
Na realidade, o Lucas Arcanjo, ele desde quando o Vitória deu aquela arrancada da Série C para a Série A, ele vinha fazendo bons jogos. É lógico que durante esse percurso, esse caminho, ele oscilou, teve altos e baixos, se machucou, mas nunca perdeu a posição por deficiência técnica. Sempre perdeu, ficou fora do time por contusão, por cartão. Então, um goleiro que cresceu muito. Inclusive, o ano passado, o Corinthians queria tirar ele do Vitória. Mas o Corinthians não tem dinheiro, né? E o jogador também olhou assim, ruim por ruim, deixa eu ficar aqui mesmo, que aqui eu já conheço.
O Vitória também tem pouco dinheiro, né?
É, mas pelo menos o Vitória, a gente não vê notícia de que os salários lá estão atrasados.
Corinthians está aparecendo, eu passando na concessionária da B&G, olhando, falando, eu quero aquele ali.
Pois é. Mas cadê o cara? A folha do Vitória ainda é relativamente uma folha pequena.
Sim.
Para o volume de, para o volume de jogo que a gente tem visto o Vitória disputar as competições este ano. Vamos lembrar aqui que o Vitória eliminou o Flamengo, né? Da Copa do Brasil. Uhum. Não foi tarefa fácil,
foi
não.
Foi o Malvadão, né?
Entendeu? Eliminou o Malvadão. Entendeu?
Que você tem, lembrar disso aí?
Que tem. É, quantas folhas mais do que o Vitória, maiores do que o Vitória, uhum. É incalculável. Eu acho que tem jogador no Flamengo e paga metade da folha do Vitória.
Se juntar dois, três, é isso.
Né? Paga a folha inteira. Então, Vitória, para a realidade salarial do Vitória, o time parece que encontrou, né, seu ponto de equilíbrio. Né? Parabéns aí para o Jair Ventura. Eu, sinceramente, me surpreendeu ele. Não acreditava nele, entendeu? Desse potencial dele reverter aquela situação. E o Vitória vinha há duas temporadas seguidas brigando para não cair. E de repente a realidade do Vitória hoje é 11º lugar. Mudou muito. Saiu do pelotão
de trás. Está nas oitavas da Copa do Brasil.
O pelotão da frente está nas oitavas da Copa do Brasil.
Muito bem, 6h23, abração para o meu amigo Leildo, lá de Bicaraí. Tive aí a satisfação de encontrar um colega de infância lá de Bicaraí no Detran. Hoje fui no Detran resolver uns problemas e estava lá Leildo, né? Essa grande figura que é irmão do ex-prefeito de Bicaraí, Lenildo, né? Um forte abraço aí para essa turma maravilhosa que mora em meu coração. 6h23, a gente segue com o Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, amanhã abre a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? E o elenco profissional do Atlético vai ter o Internacional vai enfrentar o Atlético do Paraná, e o elenco profissional do Inter se preparou aí na tarde de ontem, né? Lá no Parque Gigante, né? Iniciou aí a preparação para o confronto diante do Atlético do Paraná. Atlético do Paraná, a partida será disputada amanhã às 18h30 lá na Arena da Baixada, né? Pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? A atividade começou, Júlio, com exercícios de aquecimento no gramado, depois teve bola. Eu quero saber o seguinte: Atlético do Paraná e Internacional.
A parada é muito mais difícil pro Inter do que pro Atlético, porque o Atlético é um time enxutinho, um time modesto, mas um time que vem dando certo. foi, subiu na, na Série B o ano passado, né? É, mexeu pouco no seu elenco, mexeu pouco, mas é um time que está ajustado, está encaixado. Você vê que o Atlético hoje é terceiro lugar, se eu não estiver enganado, na, na tábua de classificação da Série A. Então,
e eu não fico em cima de muro, não. Favorito para vencer o Internacional.
Mas é o que eu falei, a parada é difícil, muito
mais. Vai inaugurar
pro,
o novo gramado, novo gramado da Arena da Baixada,
da Arena da Baixada.
Da Arena da Baixada, que tem um gramado agora, que foi avaliado como, pela FIFA, como um gramado top de linha, entendeu?
Pois é.
E é muito favorito para vencer essa equipe muito ruim, muito irregular do Internacional.
O Internacional é um gigante adormecido, né? E que já vem em uma má fase, já dois ou três campeonatos brasileiros em sequência, né? O Inter deu muita sorte não ter caído nos dois últimos anos aí, né? Não vem dando sorte com o treinador, não consegue segurar um treinador um ano, uma temporada, né? Então, a parada vai ser indigesta para o time do Internacional, porque o Atlético está, como eu disse, está arrumado, está bem no Campeonato Brasileiro e jogando dentro de casa, diante da sua torcida, em um gramado que vai ser inaugurado amanhã, sintético, onde os adversários sempre têm dificuldade, entendeu? Eu tô com o Zé Maria, o favorito aí é o Furacão.
Muito bem, 6:18. 6:18, não, 6:26.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, após encaminhar a classificação na Copa Sul-Americana, o Santos recebe a Chapecoense neste sábado, às 18:30, horário de Brasília, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Brasileirão. Na 15ª colocação, com 21 pontos, o Peixe busca aproveitar o confronto dentro de casa contra o Lanterna para se distanciar da zona de rebaixamento, José.
Santos é muito favorito e muito provavelmente vai ter a volta do Neymar. O problema é que o Neymar treina de dia e de noite perde a noite jogando pôquer, entendeu? Então é uma incógnita também se ele vai ajudar o Santos. Agora a Chapecoense, convenhamos, né? É um time já pavimentando o seu retorno para o futebol da Série B. É um time muito fragilizado, as diferenças são terríveis. A gente viu, a televisão mostrou a realidade da Chapecoense no duelo contra o Flamengo, entendeu? Lá em Chapecó. E o Santos, mesmo com a dificuldade de caixa, mesmo com os problemas que atravessa também, é muito favorito para vencer o jogo jogando no seu estádio, enfrentando o time de Chapecó.
Muito bem, José Marie, 6:27.
102,9, Gabriela Esportiva.
6:27, Júlio César, após 19 rodadas do Campeonato Brasileiro, Vasco reencontra o Mirassol neste sábado, né, às 8:30 em São Januário, pela abertura do segundo turno da competição. O adversário é o mesmo da estreia do Cruz Maltino no Brasileirão, quando a equipe carioca foi derrotada, Júlio, por 2-1 de virada no Estádio Maião. De lá pra cá, porém, algumas situações mudou do time vascaíno, viu? A principal transformação, Júlio, aconteceu no comando técnico. Na primeira rodada, Fernando Diniz dirigia a equipe, protagonizou aí um episódio marcante no início da temporada. Durante a parada técnica para a partida do Mirassol, uma bronca do treinador aos jogadores foi registrada pelas câmeras de transmissão e ganhou grande repercussão. Semana depois, Diniz admite que se soubesse que estava sendo filmado, talvez tivesse evitado expor os atletas daquela forma. A situação do Vasco também não é boazinha não, né, Júlio?
É, e já não é boazinha já há muito tempo, não é desse ano não. O Vasco é outro time também que vem aí, lado a lado com o Internacional, com Vitória, há 2-3 anos, remando, batendo de contra-maré, e agora com essa situação aí que não quer se acalmar, essa situação da venda da SAF. Então isso tudo só atrapalha dentro de campo, né? O Pedrinho vinha fazendo um trabalhozinho de formiguinha, um trabalho enxuto, afastaram o rapaz aí do comando da SAF do Vasco. E esse problema extra-campo...
Já voltou, né?
Se esse problema extra-campo não for sanado, eu acredito que o Vasco, esse ano vai ser mais um ano de sofrimento para o torcedor do Vasco. O Vasco não vai conseguir contratar, reforçar para que esse time possa dar a volta por cima, né? Então, cada jogo do Vasco vai ser um jogo de dificuldade, um jogo onde o time vai ter que se superar com aquilo que tem, né? Eu acho que demorou muito de contratar um treinador nessa parada da Copa do Mundo aí, mas vamos ver, né? Como diz a torcida, né? O Vasco é o time da virada, então quem pois é vascaíno tem que acreditar nesse...
Eu sei
nesse
que o Vasco é um time popular, né? E a notícia boa desse duelo aí com o Mirassol é que a TV Cabralha, aqui no sul da Bahia, que é a TV
Record
aberta, né? Vai mostrar o jogo, nem todo mundo pode estar pagando, né, as assinaturas, né, das TVs fechadas. Então o jogo será mostrado ao vivo pela TV Cabralha. Quem tem aquela anteninha digital, vai pegar com muita boa qualidade. E esse jogo do Vasco é a oportunidade do Vasco, afinal de contas, é um Portuga que está agora dirigindo o Vasco da Gama. Vamos ver se ele tem estrela na estreia dele em São Januário, no Campeonato Brasileiro, na noite de amanhã.
Não é todo português que é bom, não é bom treinador não, Zé Maria, porque no Flamengo passaram dois que não deixaram sair.
Mas um foi sucesso, né?
Quem foi? Jesus. Mas o professor Pardal foi treinador da seleção, se não me engano, da Polônia.
Abel também.
Mas o atual é português.
Abel Ferreira também é português e é um treinador mais vitorioso em atividade no Brasil.
O técnico do Corinthians, o Vitor Pereira também foi outra.
Deixa eu te falar aqui, o Vasco abriu conversas aí com o Racing da Argentina e negocia a contratação do Santiago Souza, né? O volante de 27 anos. É um desejo aí antigo da cúpula vascaína. O Vasco agora tem bala na agulha. Vocês estão de brincadeira.
Eu lembrei de Tony Mattioli. Você conhece esse volante?
Esse joga muito, viu? Você vai ouvir falar dele. 6h31, abração para o pessoal do Alto Boa Vista aí no Banco da Vitória, meu amigo Calambau, Paulo da Venda, alô Bobô e Dona Janice aí no Alto Boa Vista, curtindo, ouvindo o programa de maior audiência, o programa de esporte de maior audiência no Rádio Baiano, é esse aqui, ó.
Gabriela Esportiva.
Show de bola.
Muito bem, 6h32, Zé Maria, o zagueiro Vitor Gabriel foi denunciado pela promotoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, pela entrada violenta no atacante Gabriel Peck do Cruzeiro. Será julgado na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, né, pela sexta comissão disciplinar do tribunal. A entrada foi feia, foi ridículo aquilo aí. O sangue jorrou na mesma hora. Que coisa ridícula aquilo, hein, Zé Maria?
A entrada, a imagem, ela choca, né, no primeiro momento. A imagem é muito forte. Agora, o bonito dessa história, viu, Café? É que esse zagueiro, Gabriel, fez questão de ligar para o PEC, entendeu? Pediu desculpas. E o PEC o desculpou também. Então, agora é torcer para que o garoto revelado pelo Vasco consiga se recuperar, entendeu?
Agora, o certo era o seguinte: ele só poderia
voltar. Ele ficar aguardando o mesmo período.
Ele só poderia voltar a campo quando o atleta que sofreu a falta se recuperasse.
Exatamente. Você concorda comigo?
Eu concordo e aumentaria mais ainda. Essa punição, enquanto o jogador estiver se recuperando, ele estaria de fora e ele também tendo que arcar com a parte médica do jogador, porque só assim vai parar a violência dentro de campo.
O lance foi muito feliz.
Eu vi o lance, quebrou a perna do rapaz, sangrou ali, foi uma fratura exposta, né?
Muito bem, voltando a falar do Campeonato Brasileiro, 6h32, né? O Campeonato Brasileiro segue, né? No domingo, o Corinthians visita o Bahia, o Botafogo às 16 horas também visita o Cruzeiro, né? O Fluminense às 18h30 visita o Grêmio. No domingo também às 18h30 Coritiba enfrenta o Bragantino. E São Paulo e Flamengo também às 18h30 no domingo, né? É, às 19h30 Atlético Mineiro visita o Palmeiras e o Vitória da Bahia enfrenta o Remo às 19h30. Esses são os jogos do final de semana do Brasileirão. Fala, Zé.
Esse jogo da Fonte Nova, do Bahia e Corinthians, vai ter uma novidade.
É.
Já foi anunciado aí um novo investimento, né? Da CBF, que teria tido um investimento em torno de 10 milhões de reais. É a nova tecnologia que a FIFA utilizou, né? É, parte dessa tecnologia já está inserida na Arena Fonte Nova e domingo a gente vai ter. Eu acredito que um VAR mais rápido, né, na marcação e identificação dos lances de impedimento.
Muito bem, 6h35, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com mais Gabriela Esportiva para você.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h44, estamos de volta no oferecimento de Infurlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus de Big Loja. Calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado, na rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Big Loja, 6h44.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
6h45 agora, Zé Maria, o Flamengo está cada vez mais perto de concretizar a transferência de Thiago Almada. O diretor de futebol do clube, José Boto, né? Vai se reunir neste final de semana, viu? Com o empresário do meia, o Augustinho Jamines, para dar aí um andamento aos últimos detalhes da negociação. Zé, a chegada do reforço ainda não está sacramentada, mas caminhou bem aí nos últimos dias, inclusive com o Atlético de Madrid, né? E está próximo de finalizar aí toda a papelada. A presença do agente no Rio de Janeiro, como foi informada pela imprensa carioca, deve encaminhar os negócios com mais rapidez. O Flamengo já tinha aí alguns dias de um acordo verbal com os representantes de Almada e conta aí com uma boa relação com o Atlético de Madrid para concluir a operação. A expectativa é de que o negócio seja fechado acima de 20 milhões de euros, cerca de 115,5 milhões de reais na cotação atual oferecidos pelo River Plate da Argentina, mas não ultrapasse aí um total de 28 milhões de euros, cerca de 161,8 milhões de reais. Né? Antes da Copa do Mundo, Almada recusou ofertas da Rússia, da Ucrânia e da Arábia Saudita, Zé Maria.
Nós só temos agora essa novela aí, o Almada e o Flamengo, porque ontem à noite o Botafogo escalou Danilo, e Danilo não pode mais jogar em clube nenhum do futebol brasileiro. Completou o limite aí das partidas e, portanto, agora só sai se for para uma janela do futebol europeu. E o próprio Danilo já deixou bem claro que respeitou a decisão do Botafogo, só não quer ser vendido para o futebol russo. E agora o Almada aí que está namorando com o Flamengo. Entre Flamengo e River Plate não há o que se pensar. Entendeu? A realidade do Flamengo
é outra, muito
diferente do clube argentino, do River Plate. Portanto, esse aí eu acredito que o Flamengo vai sim fechar a contratação do Almada e vai se fortalecer ainda mais. Eu diria que na posição, ali no meio campo, o Flamengo vai ter um time, com o Almada chegando, vai ter um elenco recheado de jogadores diferenciados no meio-campo do time rubro-negro, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 6h47. Mandar um abraço para Edmilson Bandamel, lá em Belo Horizonte, curtindo, ouvindo o Gabriela Esportiva. O Edmilson Bandamel está lá em BH, ouvindo Gabriela Esportiva, 6h47.
Gabriela Esportiva.
6h48, Júlio César, o staff do atacante Memphis Depay fez ajustes nas remunerações fixas e variáveis do novo contrato com o Corinthians, mas insistiu aí na duração de 3 anos, viu, Júlio? 3 anos. Só faz se for com três. Os representantes do holandês entendem que a negociação está no limite, né, precisando de uma definição aí imediata, Júlio César. Memphis quer contrato de 3 anos para que as parcelas do pagamento da dívida, veja bem, ele não saia sem receber, de mais de 40 milhões, tenha valores menores, né, que permitam aí que o Corinthians tenha condições de pagar. No entendimento dos representantes do atacante, né, com um contrato menor, a dívida teria menos parcelas e, portanto, valores maiores, né, o que dificultaria que o acordo fosse honrado pelo Corinthians. Entretanto, ao propor aí a renovação, a diretoria do Corinthians ofereceu contrato de 2 anos, né? Diante da contraproposta de Memphis, considerou ser difícil renovar por 3 anos, já que os vínculos nessa gestão têm sido curtos. Além disso, o atacante holandês tem 32 anos. Em uma última rodada de negociações, as partes fizeram os ajustes na remuneração. Houve aí uma diminuição, Júlio, do que é fixo e um aumento nos ganhos variáveis. Memphis topou aí um salário menor, né, condicionado aos ganhos aí com resultados esportivos, ou seja, em bonificações a partir de conquista. Diminui o salário, mas as comissões aumentam, você entendeu, né, Júlio? E aí, fica ou não fica?
Eu acho que o que ele está colocando aí, está, né, impondo aí 3 anos de contrato, essa é o ponto ideal para o Corinthians usar como desculpa e falar assim, não, infelizmente não vai dar para a gente renovar. Então você procura o seu caminho, vamos acertar direitinho aqui, parcela esse débito e eu vou pagar, mas 3 anos não dá para dar, entendeu? Você pode ver aí que o jogador está mais pensando nele do que no clube, rapaz. A cabeça de Memphis está em cima do dinheiro que o Corinthians deve a ele, tanto que ele quer acertar o contrato dele de acordo ao tempo que ele quer, ao tempo que ele acha que o Corinthians vai pagar a dívida com ele. Ele não está pensando no clube, não, ele está pensando nele. Então, Corinthians só cai nesse conto de fada se quiser. Como eu disse na abertura do programa, se o Corinthians quiser se afundar mais ainda na dívida e quiser nos próximos 3 anos sumir do mapa do futebol brasileiro, renova com o Memphis. Entendeu?
Muito bem, Júlio. 6h50.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6h50, Júlio. 6h50, Zé Maria. O estádio Mário Pessoa tem registrado uma intensa programação esportiva, tá? E se consolidando como um dos principais espaços para a prática do futebol no município. Além de receber competições, o estádio é utilizado regularmente para treinamentos e jogos amistosos, tá? Atendendo clubes, associações e comunidade. Nos primeiros 6 meses do ano, o local cediu 3 importantes competições, viu, Zé? Copa do Cacau, deixa eu ver aqui. Copa do Cacau, cadê?
Copa Cacau.
Copa Cacau, exato.
Distrital e Interbairros.
Copa Cacau CDS, Litoral Sul. Copa Sublime Interbairros. E a primeira Copa Distrital de Futebol de Campo, fortalecendo o calendário esportivo. A minha pergunta a você é: tá lindo, tá maravilhoso, mas o gramado suporta tudo isso? Essa intensidade de...
Tá lindo e tá maravilhoso porque são competições amadoras. Infelizmente, o Mário Pessoa morreu para o futebol profissional. Já são 2 anos, já estamos caminhando para o terceiro ano, ano que vem. Temos uma equipe no futebol da Série A, mas infelizmente o Mário Pessoa não existe mais para a prática do futebol profissional porque não consegue fazer os investimentos, entendeu, que são necessários para atender a competição, a principal competição do estadual da Bahia. Então eu fico muito triste porque o futebol amador construiu, fez história no Mário Pessoa, fez, mas o futebol profissional brilhou mais, entendeu? Ilhéus, o Mário Pessoa se notabilizou como um estádio que era tradicional na prática do futebol profissional, tinha calendário. Só no meu ano foram 12 anos disputando a primeira divisão. O Barcelona, se eu não estiver enganado, já deve ter aí 4 anos, está caminhando para o ano, são 5 anos disputando a Série A. Entendeu? Então, nos últimos 17 anos, poderíamos ter o Mário Pessoa ainda mais fortalecido, mas, infelizmente, os investimentos que são feitos no Mário Pessoa, gente, só atende as competições pequenas, as competições que não dependem de laudo técnico, e no meu entendimento isso é muito pequeno para o tamanho e para a história do Mari Pessoa.
Eu queria dar uma opinião também. Eu acho que nada contra o futebol amador, acho que tem que ter, tem que ser fomentado, né? Mas nós temos também que valorizar o futebol profissional, porque o futebol profissional ele traz os holofotes para a cidade, né?
E é o destino de todo esporte amador, é o cara ser profissional.
Pois é, entendeu? O futebol amador, o esporte amador e o profissional, eles caminham junto, porque o cara que é um jogador de futebol amador hoje, ou profissional hoje, ontem ele passou pelo amador. Eu acho que dá para se caminhar juntos, né? O amador com o profissional. Porque o estádio Mário Pessoa tem história nas duas categorias, né? Agora é uma pena a gente ver uma categoria sendo morta, porque a gente tem um time ainda profissional na cidade e que faz esse time, o dono desse time e esse time, ele tem orgulho de carregar o nome de Ilhéus no seu nome. Você vê que quando o Barcelona está em evidência, você pega a tabela do Campeonato Baiano, você vê lá, Barcelona de Ilhéus. Só que o time não joga em Ilhéus. Então eu faço uma pergunta, esse time é de Ilhéus ainda? Porque não joga aqui. Pois é uma pena. Agora, por outro lado, eu andei sabendo que o presidente do Barcelona propôs aí, andou conversando aí, que ofereceu 3 milhões, né? Uma proposta de 3 milhões ao município para ele poder reformar o estádio, e o município recusou isso. Eu acho que essa conversa aí deve ser uma conversa fake, porque não existe, não existe, né? A gente sabe da dificuldade que a cidade de Ilhéus tem para reformar o estádio. Nunca foi feita uma reforma como deveria ser.
Significativa,
feita. Significativa, sempre foi feito paliativos, né? Então hoje...
A conversa que eu sei seriam 3 milhões de reais no período de 3 anos.
De 3 anos.
Um investimento que no meu entendimento... Por ano. No meu entendimento, dotaria o Mari Pessoa, normalizaria o calendário.
Aí você acha que se essa proposta chega oficialmente ao prefeito Valderico, Valderico iria recusar uma proposta dessa, ele sabendo que ele tem dificuldades hoje de ele tem até vontade, que ele já falou... E ele tem até vontade em querer reformar o estádio e até dar uma modernizada no estádio. Mas cadê a verba? Cadê o dinheiro? Não tem. Aí chega uma proposta de um parceiro, que o Barcelona é um time empresa, e qualquer empresa dessa cidade aqui de Ilhéus, ela pode ser parceira do município. Aí chega uma empresa, Tony, para você, você é o prefeito. Tony, eu tenho uma empresa aqui e minha empresa quer investir 3 milhões no estádio durante 3 anos, 1 milhão por ano. Você vai recusar?
Dependendo das cláusulas que ele ia apresentar,
é,
não.
Lógico, agora você tem que levar isso para o campo jurídico, ver o que, é que pode ser feito para... Você sabe que privado com público, você tem que saber administrar a coisa, e aí você abraçar a parceria. Então, eu acho que essa proposta
Mas
não
é
foi
uma
feita
coisa,
oficialmente.
É uma coisa absolutamente normal, porque a feira já fez. O estádio, o Joia da Princesa,
está
hoje,
arrendado,
o gigante Joia da Princesa.
Está arrendado hoje ao Fluminense.
Quem administra é o Fluminense de Feira.
Então,
o que o Barcelona fez, e aí eu provo, porque eu tenho no meu celular, o Wellington me mandou na seguinte informação, que ele fez uma proposta ao município de um investimento de 3 milhões de reais em 3 anos, em melhoramentos no estádio Mário Pessoa, que não teve até hoje nem resposta.
Pois eu vou buscar essa resposta, eu vou, a partir de hoje, vou me comprometer, e segunda-feira ou terça, não sei, eu vou trazer essa resposta direto, não é do secretário de esporte, da boca do prefeito Valderico. Chegou até o senhor prefeito essa proposta?
6h57.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Expo.
6h57, Lewis Hamilton terminou essa sexta-feira, 24, em alta no GP da Hungria de Fórmula 1. O heptacampeão mundial foi o mais rápido no segundo treino livre, né? E colocou a Ferrari na liderança das atividades, à frente aí dos companheiros Charles Leclerc e Lando Norris, da McLaren. A segunda sessão encerrou o primeiro dia de preparação para a 11ª etapa da temporada 26.
As equipes agora voltam à pista no sábado, amanhã, portanto, quando serão disputados o terceiro treino livre e a sessão de classificação. A previsão é de tempo firme, com a temperatura de até 29 graus. Para a corrida de domingo, a possibilidade de chuva aumenta para 40%, embora a maior parte da precipitação esteja prevista para depois do horário da prova. Mesmo assim, o calor deve ser intenso, com temperatura ambiente de até 32 graus e o asfalto podendo atingir cerca de 50 graus. É a Fórmula 1 aqui no Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva.
6h58, Júlio César, após completar 13 jogos e o Botafogo negar a proposta do Palmeiras, Danilo se manifestou nas redes sociais sobre o futuro da carreira. O volante afirmou que respeitou a decisão do clube carioca, mas pediu que sua vontade também seja considerada, caso chegue uma oferta do futebol russo. Ele abre aspas, ele disse o seguinte, ó, abre aspas aqui pro Danilo. Respeitei a decisão do Botafogo de não ser vendido para o Brasil, né? Espero que o Botafogo agora respeite a minha decisão de não ir para a Rússia nesse momento. Fecha aspas, escreveu o atleta Júlio.
Tá certo o Danilo nem respeitar, até porque ele é um funcionário do clube.
Sim, sim.
O clube paga o salário dele, se paga em dia ou não é outros 500, então ele tem que respeitar. Agora também, o clube tem que respeitar a palavra do jogador, porque a vontade do jogador, ela tem peso na balança na hora da negociação. Entendeu? Tem peso na balança. Então eu acho que agora o Botafogo tem que respeitar a decisão do jogador. Até porque o jogador sabe que o futebol russo, para ele que pensa em, né, evoluir, para ele não é bom. Não é lógico.
É lógico. Gerson fez bobagem em jogar no futebol russo, Luiz Henrique da mesma forma também. É você se esconder, é você sair da visibilidade, da vitrine, né?
Zé Maria, olha só o faturamento, aí esquece que toda carreira tem que ter uma visibilidade.
Gerson poderia, se ele fica, o tempo que ele perdeu lá na Rússia, se ele fica no Flamengo, poderia ter jogado a Copa.
Poderia estar na Copa, poderia ser vendido para um time da Europa. Ou, quer dizer, um time de ponta,
ou pelo menos ter ficado no Flamengo, que jogava a Copa. Se fosse titular ou não, ou se apresentasse bem nos momentos que ele entrasse na partida, poderia agora surgir uma negociação para ele.
Mas o problema é que ele comeu a pilha do Ancelotti. Ele perguntou ao Ancelotti se ele poderia ir para a Rússia. E o Ancelotti falou, ó,
nessa história toda,
ela ganhar seu dinheiro.
Se alguém ficou em baixa, não foi Danilo, não foi o Botafogo, não. Foi o Palmeiras. Não teve bala na agulha.
Não teve bala mesmo.
Para contratar o jogador. Porque fazer uma proposta para pagar em 3 anos, ficou evidente que a necessidade do Botafogo é de imediato, né, Tony Café? O Botafogo, o Vasco são clubes que
precisam, e o Flamengo,
reforçar o caixa agora. Entendeu? Não é receber um pagamento. E olha que esse jogador foi um jogador que já se notabilizou no próprio Palmeiras, né?
E o Flamengo não trouxe o Danilo porque o Flamengo foi bem claro. Temos interesse em Danilo, mas a prioridade é Almada, entendeu? Mas como a negociação está se arrastando ainda, né, o Flamengo está focado na Almada. Assim que se resolver, o Flamengo agora vai mirar o seu canhão para outro atleta, que deve ser o Luiz Henrique, já que o Danilo não pode jogar mais no futebol brasileiro e o Luiz Henrique já demonstrou interesse. E as conversas estão acontecendo paralelo às conversas com o Almada, então próximo a desembarcar no Flamengo deve ser o Luiz Henrique.
Outro jogador, né, que subiu feito um foguete e desceu feito uma flecha. Esse Luiz Henrique está em baixa. Não conseguiu titularidade nem na Copa do Mundo.
Futebol
Quer
russo.
Dizer, foi pro futebol russo, fez uma opção errada, entendeu? Não vingou na Copa do Mundo. Flamengo vai acabar contratando por uma bagatela, porque é um jogador hoje desvalorizado no mercado europeu.
Muito bem, 7-2.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Santos encerrou nesta sexta-feira a preparação para o confronto diante da Chapecoense pela 20ª rodada do Brasileiro. A partida será disputada neste sábado às 18h30 na Vila Belmiro. E a principal novidade pode ser o retorno de Neymar entre os titulares. O camisa 10 treinou normalmente no CT Repelé e não apresentou restrições físicas após cumprir aí o cronograma especial de recondicionamento, né? Então o Neymar vai jogar essa partida, né, Zé?
Não, ele jogou até na Copa do Mundo. Foi uns minutinhos só, mas jogou, rapaz. O problema é que ele treina de dia e joga pôquer de noite, entendeu? Então vamos ver como vai ser a intensidade dele nesse jogo contra a Chapecoense. O adversário é a equipe mais modesta, né, do futebol da Série A. É o elenco mais enfraquecido do momento do futebol da Série A. Então, mesmo o Santos, com essa instabilidade, né, com esses momentos de altos e baixos, é muito favorito, tem muito mais equipe, muito mais elenco, diante da modestíssima equipe da Chapecoense.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, para encerrar o programa de hoje, o São Paulo foi condenado pela justiça a pagar 800 mil euros, cerca de 4,6 milhões de reais, ao empresário Luiz Augusto de Carvalho pela transferência do zagueiro Beraldo, do PSG. O clube vai recorrer da sentença. O pedido é referente a uma comissão de 4% sobre o valor da venda. O zagueiro foi negociado com o PSG no final de 2023 por cerca de 20 milhões de euros, né? E a informação aí foi divulgada pela imprensa paulista. Tá na moda agora não querer pagar a comissão de agentes, porque o Flamengo não tá querendo pagar a comissão, né? O Flamengo tem tanto dinheiro, né, Zé Maria?
O Flamengo não está querendo pagar. O Flamengo quer um prazo maior.
Quer empurrar a dívida.
Parcelar para o ano que vem.
Pro final do ano que vem.
Ganha tempo.
Então tá bom. O programa de hoje fica por aqui. Boa noite, Zé.
Boa noite, Café. E até segunda-feira no Gabriela Esportiva.
Ele aprendeu aí, viu, Júlio? Júlio César, boa noite.
Boa noite pra você, Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes. Gabriela Esportiva. Deixa eu mandar um abraço pra o meu amigo Gilmar Enfermeiro.
Tem café amanhã?
Lá da Cossi, tem. Receba um abraço de Zé Maria também, viu, Gilmar? Depois a gente vai marcar aí pra você vir receber o seu diploma aqui da... Tá pronto, Zé Maria, o diploma dele?
O diploma lá...
Do SBBI?
Nós só temos...
A ficha?
Até então só foi aprovado de Ailton.
Não, mas Gilmar é indicação minha.
É enfermeiro exclusivo da SBBI. Sua indicação ainda não entrou em pauta.
Mas vai entrar.
Tá no sistema, né?
Tá no sistema.
Vem cá. E o batizado dessas crianças?
É lá na. Não, como é o nome? Diz
que é lá na Praia do Norte.
Vila 73, né? Na Vila 73, meu amigo Jamil Walker. Gilmar, aquele abraço. Meu amigo Ailton, enfermeiro, aquele abraço. Galera da Cossia aí ouvindo a gente.
Manda um alô pra Jamil.
Muito obrigado.
Seu amigo.
Pela audiência.
Não, abraçar Gilmar, abraçar Jamil. Também Jamil, meu amigo Jamil.
Manda um abraço
Walker.
Pra Juruatã, nunca mais se
encontrou. Juruatã, né? Até nesse Juruatã especial, né?
Ele tá feliz porque acharam, né, um encarte de jornal com... Ele era colunista, né, do jornal Agora. Quando ele era novinho, ele tava com 27 anos, não?
Não, aquele artigo tem muito tempo.
Ah, sim.
O artigo, quem me mandou foi o Pablo Brandão, que encontrou nos arquivos... Da UESC, né? Revisando lá os arquivos da UESC.
Ele e o outro lá, como é o nome? Que tinha o programa Somos Nós, né?
Charles Henrique.
Ele,
Charles Henrique.
Só figura.
E também do lado na foto tinha o nosso amigo, grande profissional da imprensa também, Valério de Magalhães.
Tá
na foto também.
Exatamente.
Deixa eu mandar um abraço pra minha galera do café. Amanhã, 6h30 da manhã, tem um café na 19 de março. Você sabe que agora eu assumi a tarefa de levar as bananas.
Você tinha subido as
bananas de Zelão estavam feias, queimadas, pequenas, e o pessoal expulsou o Zelão da tarefa da banana, e agora quem tá com essa tarefa sou eu, né? De levar a banana pro café, né? Então mandar um abraço aí pro meu amigo Preá. Amanhã eu vou comer o seu cuscuz aí cedo, Preá. Um abraço também do Dr. Paulo Medauá, Paulinho, meu amigo Hermano Zelão, Juruatã, Fabinho, Marinho, Raimundo, meu amigo Vinícius. São os participantes aí do café. Euclides,
Doutor Paulo disse que não vai mais, não.
Não, o doutor Paulo vai. Tá. Agora ele tá acordando. Antigamente era o primeiro que chegava no café, era doutor Paulo. Agora tá chegando por último. É, tá dormindo demais.
Ele não tá querendo mais pra esse café.
É,
não.
Ele tá dormindo demais. E agora ele com a tarefa de ficar pegando a irmã em casa e pra levar pro café, pronto.
Será que ele tá ouvindo o programa?
Tá
ouvindo. Ô, doutor Paulo, eu acho que você não tá querendo ir pra esse café mais, não. Esse café tá muito gorduroso.
Agora o Euclides é o cara que dorme demais e não vai pro café há meses. A gente vai fazer uma reunião para expulsar ele aí do café, viu?
Muito bem,
dá, gente.
Dá
cartão vermelho a ele.
O programa de hoje vai ficando por aqui. Júlio César, terminou aí, Júlio?
Já foi?
Um abraço.
Até segunda,
com
fé em Deus.
Um abraço pra vocês, bom final de semana pra vocês, Zé Maria. Zé Maria, cuidado. Você tem que comprar umas precatas antiderrapantes.
Ô, Tony, deixa eu só mandar um abraço pro meu amigo Aldo Mecânico.
Eu vou cobrar.
Tem uma oficina aqui perto da rodoviária, é ouvinte nosso.
A oficina de moto ou de carro?
De carro.
Ah, tá.
Entendeu? É ouvinte nosso, elogiou o nosso programa hoje. Encontrei com ele lá na porta do Filezão. E o Aldo falou que todos os dias está ligadinho conosco aqui. Nosso amigo.
Beleza,
Aldo.
Um abraço pra Aldo aí, viu? Valeu, um abraço pra rapaziada de Itabuna, meu amigo PC Marquinhos. E também Rai aí no Conceição, pessoal do Conceição, aquele abraço em Itabuna 78.
102,9, Gabriela Esportiva.
Muito bem, o Gabriela Esportiva vai, mas volta segunda-feira, sempre no oferecimento de Inforlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Big Loja, calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado. Big Loja, Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.